vamos ler o texto da pregação desta manhã, que está registrado no livro de Jó, capítulo 19, versos 25 a 27. Jó 19, versos 25 a 27. A palavra do Senhor nos diz assim: Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos. Eu mesmo, e não outro, como anseia no meu peito o coração. Podem assentar, meus irmãos? Esta manhã eu quero lhes falar sobre uma confissão de esperança. À medida que nós conhecemos a doutrina dos apóstolos, conforme narrada, conforme encontrada nas Escrituras, nós aprendemos, por exemplo, que as más companhias corrompem os bons costumes, ou as más companhias corrompem costumes nobres. Paulo afirmou esta sentença no contexto da esperança. Esperança da ressurreição dos crentes. Era necessário corrigir um pensamento no meio da igreja de Corinto, um pensamento que estava corrompido, que estava deturpado sobre a grande e vital doutrina da ressurreição. Paulo faz no contexto da ressurreição. Mas para nós cristãos, nós que estamos em Cristo, a esperança sempre foi e sempre será uma excelente companheira. Principalmente quando nós somos arrastados, levados para o castelo da dúvida pelo gigante desespero. Se você já leu O Peregrino, sabe do que eu estou falando. O cristão está na companhia de fiel. Fiel é morto por causa da fé. E Deus provê para cristão um novo companheiro, e um novo companheiro é esperança. Eles seguem viagem, mas eles dormem, e ao dormirem, eles são surpreendidos pelo gigante desespero, que os arrasta pelo fato de estarem dormindo no território que pertencia ao gigante. E eles são levados ao castelo da dúvida, e no castelo da dúvida, como o nome propõe, as dúvidas surgem. O que Bunyan estava ensinando é que, na caminhada da fé, na caminhada com Cristo, dúvidas surgem. E muitas vezes nós somos arrastados ao castelo da dúvida. Dúvidas que surgem exatamente para nos privar da esperança. Quando nós perdemos a esperança, nós somos sequestrados concomitantemente pela dúvida. De maneira que, sempre que a esperança está ativa em nós, ela é uma excelente companheira. O texto dessa manhã, ele também é um texto que se insere no contexto da esperança. E Jó faz uma declaração, uma confissão de esperança. Essa passagem que nós lemos pertence ao segundo ciclo de debates entre Jó e seus amigos. Ele faz Bildade Zofar. E nesse ciclo de debates, eles estão tratando a respeito do problema do mal, eles estão tratando das questões relacionadas ao sofrimento, sobretudo olhando para o sofrimento que Jó estava experimentando. O que ele faz, Bildade e Zofar fazem, é buscar uma resposta às dificuldades e aos intensos sofrimentos de Jó. A tentativa deles é racionalizar o sofrimento de Jó. É pegar os sofrimentos de Jó e colocar dentro de uma caixa e conter os sofrimentos em termos lógicos ali. E o tempo inteiro, Jó precisa dar respostas àqueles homens, porque de fato eles não estavam entendendo a experiência pela qual Jó estava passando. E essa declaração que Jó faz, e que nós lemos há instantes atrás, pertence ao bloco em que Jó especificamente responde a um amigo chamado Bildade. Bildade. Ele vem questionando algumas questões sobre Jó. Ele tenta apontar em Jó uma justificativa para o sofrimento, para a sua luta, para a sua dificuldade. Mas é no meio desse sofrimento, no meio dessa luta, no meio dessa dificuldade, que Jó expõe a sua esperança, confessa a sua esperança. E as palavras de Jó, elas são palavras proféticas. Elas são palavras consoladoras diante das dúvidas que se levantavam sobre o seu sofrimento. Jó, ele tem uma resposta. Jó tem uma palavra. Porque Jó, mesmo no meio de grande sofrimento, ele tem esperança. Jó sabe em quem esperar. Em suas palavras, meus irmãos, Jó olha para frente. Jó confia nas promessas de Deus. A fé de Jó é a base para a sujeição aos acontecimentos, aos sofrimentos que não podiam ser entendidos, que não podiam ser compreendidos. Jó é um homem de fé. Jó é um homem de esperança. Jó é um homem perseverante. Perseverante. Normalmente a nossa sociedade, no senso comum, quando pensa em Jó, cola à pessoa dele uma virtude, que é a sua paciência. E essa virtude, meus irmãos, ela está colada ao nome de Jó na sociedade por causa de um pequeno equívoco de tradução no Novo Testamento, quando Tiago fala nas nossas versões da paciência de Jó. Mas ali a palavra seria melhor traduzida por perseverança de Jó. Embora paciência e perseverança possam ter elementos comuns, mas parece que a perseverança expõe melhor aquilo que Jó viveu. Muito melhor. Jó foi um homem perseverante. E nós podemos admitir que a causa da perseverança de Jó era a sua esperança. O ponto é, onde está a esperança de Jó? Em que é posta, ou que é posta a esperança de Jó? Quando nós olhamos para esse texto, o que nós percebemos é que para Jó o Messias prometido, Jesus, o seu Redentor, independente das circunstâncias da vida, era a verdadeira, a sua verdadeira esperança. E para nós, meus irmãos, da mesma forma, Jesus, o Messias prometido, o nosso Redentor, independente das circunstâncias às quais somos levados, é a verdadeira esperança para todos nós. A garantia dessa esperança é obtida neste mundo por meio de Jesus. A revelação de Jesus a Jó, ainda que inicial, foi suficiente para ele confessar a sua esperança. E por que digo isso? Porque talvez nós suspeitemos de que Jó não tivesse nenhum conhecimento de Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, não se esqueçam que o Messias foi prometido no ato do pecado entrar no mundo. E o Messias foi prometido mediante a sanção divina contra a serpente. A palavra de Deus nos diz claramente, no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 15, o seguinte: porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este, o descendente, lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus estava estabelecendo uma sanção contra a serpente, e a sanção era o descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente, Jesus. Jó viveu muito tempo depois desse episódio. Então, de alguma maneira, Jó tinha esse testemunho. É claro que Jó não tinha o testemunho que nós temos hoje. Não tinha. Porque Cristo ainda se revelaria. Ele se daria a conhecer e daria a conhecer muitas coisas sobre Deus. Mas o fato que nós não podemos ignorar é que Jó possuía o suficiente para crer nas promessas de Deus. E ele creu. E eu quero que você se volte para o texto, para nós verificarmos mais de perto a confissão da esperança feita por Jó. Uma esperança messiânica, escatológica, justa e verdadeira. Olhemos para o texto. Olhemos primeiramente, meus irmãos, para a esperança messiânica de Jó. Verso 25. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Observe, meus irmãos, que a consciência de Jó acerca do Messias era uma consciência clara. E mais, aquilo que se tornaria uma dúvida para os irmãos da igreja de Corinto com relação à ressurreição, não é um problema para Jó. Pois ele diz: e no fim se levantará sobre a terra. E a expressão "no fim" aqui é uma expressão adverbial que aponta para o futuro, que aponta para o momento da revelação desse Redentor, que para Jó é claro, é evidente, esse Redentor que estava vivo, um dia também se levantaria sobre a terra, não do ponto de vista apenas de revelar-se aos homens, mas de vencer a morte e de ressurgir dentre os mortos. Jó tinha uma clara consciência do ofício redentivo de Jesus, e Jó sabia sobre a ressurreição de Jesus. E que essa ressurreição é o que daria a Jesus autoridade sobre toda e qualquer circunstância. Lembre-se, meus irmãos, que Jó está aqui pele e osso. Aliás, muito mais osso do que pele. Diz a Escritura que o seu corpo estava tomado de feridas. E a certa altura, o texto nos apresenta a cena dolorosa de Jó pegando em cacos e coçando a sua pele. Mas apesar de todo este sofrimento, Jó espera. Agora observe, a esperança de Jó não está na cura da sua enfermidade. A esperança dele não está no prolongamento dos seus dias. A esperança de Jó está em Cristo. E nisso Jó nos ensina. Porque às vezes a nossa esperança acerca dessas circunstâncias é uma esperança imediata. É uma esperança que é a solução para o nosso problema imediato. A dor, o luto, a tristeza, o desemprego. Quando na verdade Jó não está olhando para o imediato. Ele não tem aquela confissão positiva que muitas pessoas têm. Não, ele olha para um futuro distante e ele sabe que todas as suas dores, todas as suas lutas, todos os seus sofrimentos não serão eternos, porque chegará o dia quando todas essas coisas serão vencidas. Jó não espera pela solução do seu problema imediato. E com isso, Jó nos ensina a esperar em Cristo. A esperar em Deus. E a confiar nele. Mas essa esperança messiânica se desdobra numa esperança escatológica. Eu quero que você veja o verso 26. E depois que o meu corpo estiver destruído, e sem carne, verei a Deus. Jó não esperava uma solução para o seu problema. Talvez os amigos de Jó eram responsáveis por colocar na cabeça de Jó a desesperança. O texto diz, e Jó apresenta isso como uma realidade, depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, porque ele olha para si, ele olha para a sua condição, e o que ele vê não é bom, a sua estrutura física não é boa, ele fede. A Bíblia diz que a esposa não aguentava o seu hálito. Ele era uma pessoa que as pessoas ao se aproximarem mantinham distância. E tudo isso que eu estou dizendo não é coisa da minha cabeça. Leia o livro de Jó. Ele sabe que aquilo ali vai levar ao fim. Mas veja a sua esperança escatológica. Ele diz, depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Verei a Deus. Aqui há uma expressão muito interessante, porque o verbo ver vai aparecer novamente no verso 27. Mas é impressionante porque, embora no português seja o mesmo verbo, na língua do Antigo Testamento não são os mesmos verbos. São dois verbos diferentes. O do verso 26 é o verbo ver a Deus no sentido também de contemplar a Deus. E a ideia aqui que joga para o futuro é uma ideia que, na estrutura verbal, é algo que Jó já está experimentando. Ele não está vendo na realidade, ele não está contemplando no sentido de ver Deus propriamente dito. Mas ele está contemplando a grandeza daquilo que Deus está revelando a ele no meio dos sofrimentos. Ele não está vendo a Deus no sentido concreto, até porque não é possível. Embora o Redentor seria possível. Mas ele está contemplando, no meio das dores, no meio dos sofrimentos, ele está contemplando a Deus. Ele é um servo que sofre, mas que contempla em vida para ver após a morte. Porque após a morte, de fato, ele veria a Deus. Mas por enquanto ele contempla a Deus. Jó não está privado da bênção de contemplar a Deus no meio do sofrimento. Jó está nos ensinando que nós precisamos contemplar a Deus no meio do sofrimento. E que o sofrimento não deve ganhar espaço maior do que ele de fato merece. Mas que nós precisamos contemplar a Deus no meio do sofrimento. E é isso que Jó faz. Ele contempla a Deus. Ele consegue perceber a mão de Deus. Mesmo quando ele fede, o seu hálito não é bom, os seus amigos não o compreendem, ele não tem forças para comer, ele não tem forças para beber, a sua mulher o pretere, ele cheira mal, o seu hálito cheira mal. Apesar de tudo isso, ele contempla Deus. E Jó, com isso, ele nos dá uma lição, porque às vezes, por causa de uma topada no dedo mindinho, nós já reclamamos. Ou por uma doença que eu tenho, ou que você tem, ou que um familiar tem, nós já reclamamos. Como se estivéssemos sofrendo o que Jó sofreu. Meus irmãos, quando eu leio isso aqui, eu me envergonho como ser humano. Eu me envergonho. Eu me envergonho porque nós fazemos do sofrimento quase uma divindade e gastamos tempo com o sofrimento como se ele não pudesse e se não estivesse sob o poder de Deus. Nenhum de nós aqui chegou a sofrer como Jó, mas ainda assim não contemplamos a Deus no meio do sofrimento. Meus irmãos, é preciso contemplar em vida para ver após a morte. É uma esperança escatológica que Jó possui. Mas há uma terceira esperança, ou pelo menos um terceiro aspecto dessa esperança. Está no início do verso 27. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Observe. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Essa declaração para mim, meus irmãos, é a típica declaração de uma pessoa que crê. Uma pessoa de fé. Por que digo isso? O texto bíblico sobre a fé nos diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é fé. Hebreus 11, 1. Isso é fé. Olhe para esse texto. Fé é a certeza daquilo que esperamos, esperamos, esperança. E a prova das coisas que não vemos. Olha o que Jó diz. eu o verei. Ele não estava vendo, mas ele diz, eu o verei. É a prova das coisas que não se veem. Eu verei. E ele diz, eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. A certeza das coisas que se esperam. É o que Jó está vivendo aqui. É o que o autor de Hebreus posteriormente diria. Certeza das coisas que se esperam. Mas Jó vai além. Porque ele diz, com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. O que, Jó está dizendo aqui? Primeiro que, apesar de todas as lutas e todas as dificuldades, naquela vida Jó apenas podia contemplar a Deus, mas ele não via Deus. Mas após esse tempo, quando ele passaria desta vida, então ele veria a Deus. Ele mesmo veria com seus próprios olhos a Deus, e não outro. E não outro aqui, meus irmãos, é o outro mesmo, aquele que é estrangeiro, aquele que não crê em Deus, aquele que não está em Cristo. O que Jó está dizendo é que essa experiência é uma experiência justa. Ela é justa porque ele experimentaria ao certo a bênção de ver a Deus. Não apenas de contemplá-lo, apenas em vida, mas de vê-lo após a morte. Uma esperança justa, onde Deus iria retribuir a Jó. E talvez Jó estivesse dizendo essas palavras exatamente porque ele havia escutado dos seus amigos algumas sentenças muito fortes a seu respeito. Desencorajadoras e até condenatórias. Mas Jó confessa sua esperança, e uma esperança que é justa, em que Deus, no final das contas, retribuirá a cada um. Mas essa esperança também é verdadeira. Verso 27, sua parte final diz, como anseia no meu peito o coração. O coração de Jó, uma tradução melhor aqui seria rins. Você vai dizer, mas, pastor, os rins são é um órgão, o rim é um órgão, o coração é outro. Como é que... É porque os rins, na cultura hebraica, apontava para o lugar das sensações e também o lugar dos sentimentos. E para expressar essa ideia de sentimento, parece que para o tradutor não faria muito sentido manter rim, e sim coração. Mas literalmente no texto é rim, ou os rins. Na verdade, a ideia é que os rins se agitavam dentro daquilo que é a sua função dentro do organismo. O que isso aponta em termos de uma experiência verdadeira? É que para Jó, apesar do abatimento, apesar do sofrimento, apesar da tristeza, apesar da dor, ele tinha uma esperança nesse abatimento, e mais, ele tinha um estado de consciência, de anseio, de desejo por esse dia. Mas não é o dia da cura da sua pele, é o dia da revelação do seu Redentor, o dia quando ele se levantaria sobre a terra, o dia quando ele ressurgiria dos mortos e concluiria as obras de Deus prometidas desde os tempos antigos. Uma esperança verdadeira, uma esperança real. Uma esperança real. Esperança no abatimento. Esperança no sofrimento. Uma esperança messiânica, escatológica, justa e verdadeira. Isso nos faz, meus irmãos, pensar aqui agora e brevemente em três aplicações. Primeiro, o Senhor Jesus é a verdadeira esperança do seu povo. Meus irmãos, deixe-me dizer uma coisa para vocês. A vida tem contingências. E nas contingências, Deus coloca a sua mão para cumprir os seus propósitos. Nós temos em nossa igreja irmãos enlutados. Perderam o pai, perderam a mãe, recentemente. Todos nós sabemos que, por mais impactante que isso seja, é uma contingência da vida. Eu não estou dizendo com isso que nós estamos sempre prontos para essa contingência da vida, porque não estamos. No caso de uma pessoa jovem que morre, é altamente impactante. Menos até, ou aliás, mais até, do que quando uma pessoa de idade falece, porque nós sabemos que, no estado natural das coisas, os idosos morrem. O caminho que Deus estabelece é o caminho, muitas vezes, da enfermidade, das debilidades, das fraquezas, até a morte. Não é verdade? Para onde devemos olhar? Se nós ficarmos olhando para a esperança nessa vida, nós estamos perdidos. Porque a nossa esperança está fora desta vida. Está na eternidade, está em Cristo. O Senhor Jesus é a verdadeira esperança dos redimidos. Eu tenho dito sobre o ministério que não basta apenas começar bem, é preciso acabar bem. Mas na vida também é preciso acabar bem. A gente precisa acabar bem. Olha o sofrimento de Jó, meus irmãos. Olha as dores de Jó. Nenhum de nós aqui, nenhum, experimentamos o que Jó experimentou e provavelmente não experimentaremos o que Jó experimentou. Nenhum de nós. Mas olhe para Jó. Jó olha para frente. Jó olha para o futuro. Mas não é olhar para frente num sentido de convicção positiva, de pensamento positivo, não. É olhar para frente, mas o à frente não é o aqui e agora, é o à frente. É o lá na frente. É Cristo, é Deus, a nossa esperança. É para lá que nós estamos indo. É para lá. Então a verdadeira esperança dos salvos é Cristo. Você tem lutas? Olhe para Cristo. Você tem dores? Olhe para Cristo. Você luta contra uma enfermidade? Olhe para Cristo. Você está enlutado? Olhe para Cristo. Você tem dissabores? Olha para Cristo. Porque talvez, esses dissabores não passem. E talvez tenhamos que lidar com esses dissabores para o resto da vida. Mas Cristo não passa. Ele é a nossa esperança. Segundo, é que nós, os que esperamos em Cristo, temos garantias da ressurreição e da vida eterna. É por isso que nós temos esperança. A nossa esperança é o dia glorioso da ressurreição. A Bíblia diz, muito claramente, que no dia do Senhor Jesus Cristo, quando Ele voltar para buscar a sua igreja, os mortos ressuscitarão. A terra dará os seus mortos, o mar dará os seus mortos. Todos ressuscitaremos. Primeiro, aqueles que estão em Cristo. E nós nos juntaremos ao noivo nos ares. E depois, os ímpios ressuscitarão também para o estabelecimento do juízo. Esse é o ensino das Escrituras. Essa é a verdade das Escrituras, é a realidade das Escrituras. Nós temos a esperança da ressurreição. E notem, Jó tinha a esperança da ressurreição. Ele diz, eu verei a Deus com os meus próprios olhos. Eu o verei. Eu o verei. Há garantias para nós em Cristo, da ressurreição e da vida eterna. Ressurreição e vida eterna. Nós temos uma esperança garantida, dita por aquele que não pode mentir, Jesus Cristo. Esperança de ressurreição, esperança de vida eterna, em Cristo. E finalmente, meus irmãos, se nós queremos viver esta vida de um modo que honra a Deus, que glorifique a Deus até o dia glorioso de Cristo, quando Ele virá para nos buscar, nós precisamos contemplar agora para ver depois. Nós precisamos aprender a contemplar agora, como Jó fez, para ver depois. Esse deve ser o trabalho da nossa alma. Contemplar agora, para ver Deus depois. Que Deus nos ajude. Amém.